Comissão aprova projeto que estende pagamento aos técnicos de beneficiários do Bolsa Atleta.
Assir Gurgax e Valdir Halp cobram do governo ajuda para a redução dos prejuízos da enchente em Rondônia.
Anamélia alerta sobre perigos da obesidade, doença que atinge 10 milhões de brasileiros.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou a permissão para que os técnicos dos esportistas que recebem Bolsa Atleta também tenham direito ao benefício.
Pela proposta que segue para análise da Câmara dos Deputados, o valor corresponde a 10% do total recebido pelo atleta. Repórter Roberto Fragoso.
O relator Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou a importância de se incentivar também o técnico, além dos atletas, para que ele também possa se dedicar de forma prioritária ao treinamento esportivo.
É indiscutível a importância do técnico para o aprimoramento do esportista. É o conjunto da dedicação do atleta e da dedicação do técnico que fará com que seja alcançada uma alta performance esportiva. A inclusão do técnico entre os beneficiários do programa Bolsa Atleta representa um grande incentivo para que esse profissional atue com o objetivo de que os atletas, por ele treinados, alcancem melhores performances.
Paim incluiu no texto uma série de exigências para os técnicos que queiram receber o benefício, voltadas para a qualidade do treinamento dos atletas. Cada técnico só poderá treinar até 10 esportistas para evitar crescimento no time apenas para aumentar o valor da bolsa. Além disso, será exigido diploma de educação física. O técnico não poderá receber salário de entidade de prática desportiva e deve estar vinculado ao atleta beneficiado por pelo menos um ano. No caso da relação entre o atleta e o treinador acabar, o benefício será automaticamente cancelado.
O presidente da Comissão Mista de Orçamento, deputado Devanir Ribeiro, do PT de São Paulo, quer mudar o rito para agilizar a análise das medidas provisórias que tratem de verbas do orçamento. Os detalhes com o repórter Carlos Pena Brechanini.
Ele propõe que a medida provisória, ao invés de ser votada na Câmara dos Deputados e depois seguir para o Senado, seja votada diretamente em uma sessão do Congresso Nacional.
O Congresso o que quer? A Câmara e o Senado. Para evitar de ir primeiro para a Câmara, depois vai para o Senado, por que não vota já direto no Congresso? Para facilitar, porque dá agilidade. Já aprovamos na comissão, que é a comissão que tem que dizer sim ou não, e estudar o caso e tal, aprovou ali, vai para o plenário do Congresso, não precisa ir para a Câmara.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, declarou-se contrário à proposta, por acreditar que já há um excesso de medidas provisórias.
A medida provisória já é uma enorme facilidade para o governo. Assim que editada, ela vigora. E agora os governistas querem maiores facilidades. Não creio que seja oportuno.
No momento, o deputado Devanir Ribeiro está consultando a assessoria técnica da Câmara para saber se a proposição será uma proposta de emenda constitucional ou um projeto de resolução do Congresso. Assim que estiver definido, apresentará a proposição.
O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, reclamou da precariedade do pronto-socorro municipal de Várzea Grande, que, segundo a imprensa local, está pior que enfermaria de guerra.
O senador disse que Várzea Grande tem orçamento para este ano superior a R$1 bilhão, por isso ele considera inaceitável que o município não ofereça atendimento de saúde minimamente adequado à população. Faltam remédios e médicos e passa o esgoto dentro do pronto-socorro, lamentou o senador.
Jaime Campos disse que muitos outros municípios de Mato Grosso passam por problemas semelhantes aos de Várzea Grande. Ele reclamou que o Estado arrecada cada vez mais, porém não oferece à população serviços de saúde de boa qualidade.
Vai mal a saúde em todos os municípios mato-grossenses. A população clama, pede que o governo do Estado dê um tratamento diferenciado também na questão da saúde, sob a pena de alguns milhares de pessoas e a óbito por falta do mínimo de condições de atendimento nas unidades de saúde do nosso Estado.
O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, defendeu a pavimentação da rodovia BR-421, que liga Guajará-Mirim e Nova Mamoré até Ariquemes e, com isso, a BR-364.
Essa obra, pleiteada há mais de 20 anos, permitiria a ligação de Guajará-Mirim e Nova Mamoré a outras regiões do estado em períodos de cheia do Rio Madeira.
Além disso, explicou o senador, a pavimentação da BR-421 vai melhorar o escoamento da produção agrícola de Rondônia para outras cidades e até mesmo para outros estados.
Nassir Gurgax lembrou ainda que as cheias destruíram muitas estradas e depois que as águas do Rio Madeira baixarem, o governo federal vai ter de desembolsar cerca de 200 milhões de reais para recuperar a malha rodoviária federal em Rondônia.
O senador alertou ainda que o estado vai precisar de ajuda do governo federal para impedir o avanço de doenças como cólera, leptospirose e dengue.
Médicos da Força Nacional de Saúde chegaram a Guajará-Mirim para reforçar exatamente o socorro às vítimas da enchente. Eles irão a campo, junto com os médicos locais, para atuar no combate às doenças. As equipes vão atender atingidos e elaborar relatórios diários que serão encaminhados a Brasília. Equipes da Força Nacional de Saúde já atuam em Porto Velho e, caso seja necessário, a permanência dos médicos poderá ser prorrogada.
Já o senador Valdir Halpe, do PMDB, fez um apelo aos bancos oficiais para que abram linhas de crédito para socorrer as famílias em Rondônia, em razão da enchente do Rio Madeira, que deixou 18 mil pessoas desabrigadas no estado.
Essas famílias foram alojadas em escolas, o que significa que os alunos estão sem aulas. E para tentar normalizar o ano letivo, os desabrigados estão sendo transferidos para acampamentos, disse o senador, que solicitou da Eletrobras a distribuição de aparelhos de ar-condicionado portáteis para essas pessoas.
Valdir Halpe explicou que as temperaturas estão muito altas em Rondônia e como as pessoas ficam sob lonas, o calor chega a ser insuportável para muita gente.
Ele fez ainda mais um pedido à Eletrobras, que retire do cadastro de inadimplentes as empresas devedoras de energia para que elas possam refinanciar as dívidas e pagarem as contas atrasadas.
Valdir Halpe lembrou que a situação em Rondônia é muito séria e os prejuízos com as chuvas devem ultrapassar a cifra de R$1 bilhão.
Que tudo isso vai precisar de muitos recursos para reconstruir todo o estrago que as chuvas e que as enchentes fizeram em Rondônia. A chuva é bem-vinda, é muito boa, mas desta vez, lamentavelmente, foi demais, foi em excesso. Choveu o ano passado o ano inteiro, choveu 3 meses desse ano, sem cessar, e acabou culminando com essa enchente histórica no estado de Rondônia.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, alertou que a obesidade, que atinge 10 milhões de brasileiros, não é só um problema de saúde, mas também social e econômico.
Segundo a senadora, o país terá que enfrentar o impacto econômico da incidência cada vez maior de doenças relacionadas à obesidade, como as cardiovasculares e o diabetes, que são responsáveis por 72% das mortes no Brasil.
Segundo Ana Amélia, se nada mudar no cenário atual, os gastos do governo com as doenças decorrentes da obesidade vão subir bastante nos próximos 5 anos, a ponto de inviabilizar a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde.
São dados alarmantes que requerem de todos nós uma reação.
E começou a temporada de colheita de uvas de altitude em Santa Catarina. E o senador Cacildo Maldaner, do PMDB, defendeu a aprovação de projeto dele, que inclui entre os beneficiários do Simples Nacional o setor vitivinicultor, que produz uvas e as processa em vinhos finos.
Segundo ele, esse setor, juntamente com as cervejas artesanais, tem impulsionado a economia de Santa Catarina. E por isso merece o tratamento tributário diferenciado previsto na lei do Simples Nacional.
Cacildo Maldaner citou que em pouco mais de 10 anos, os produtores catarinenses de uvas finas de altitude já colhem anualmente 1 milhão e 600 mil toneladas do produto e faturam R$30 milhões.
Ele contou que a atividade inclui o enoturismo, no qual as pessoas passeiam pelos parreirais e degustam os vinhos.
As principais uvas produzidas são a Cabernet Sauvignon, Merlot e Sauvignon Blanc, além da Chardonnay e Vilgner.
Exerça a sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe a sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.